Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br.
Começa o debate e essa inflação desesperadora já está chegando às pesquisas? A população já está respondendo da sua preocupação com ela? Nós ontem tivemos, nessas passeatas acontecidas pelo Brasil, muitos protestos e muitos com faixas falando da inflação. Mas aí pode-se dizer que isso é uma passeata politiqueira e preocupe menos as pessoas que estão no poder do que se fosse uma coisa mais consistente, mais respondida, com a participação de todo mundo. No debate de hoje, nós temos o economista Rafael Ramos, pela nossa ordem aqui, vamos começar perguntando a ele. Depois, o economista Edgar Leonardo e o economista Sandro Prado. Doutor Rafael, já foi dito por ex-governadores que governar com inflação é muito fácil. Complicado é governar sem inflação. Eu lhe pergunto se a lógica nisso, realmente, se governar com inflação é mais fácil do que sem inflação, e se isso poderia fazer com que algumas pessoas do poder dissessem que estão contra a inflação, mas não estejam.
Bom dia a todos, bom dia, Geraldo. Bom dia. Olha, Geraldo, governar com inflação é extremamente difícil, e difícil principalmente para as classes mais pobres. A gente olha aí uma inflação que vem galopante, consumindo o poder de consumo dessas famílias e fazendo que o salário mínimo, que já não dava, venha ficar ainda mais restrito em termos de orçamento, voltado à compra de alimentação, produtos essenciais, habitação e transporte. Então, governar com inflação pode ser fácil por um governante, porque aí ele não vai ter aquelas restrições que geralmente se tem, mas quando a gente olha para a população, para o povo, é realmente extremamente complicado, porque o poder de consumo vai ficando cada vez menor e você vai limitando a capacidade de compras dessa população, Geraldo.
Certo, eu errei na pergunta. Na verdade, governar com inflação, o que se diz é que ela é fácil para o governante. Eu me lembro, uma figura muito conhecida e muito amiga nossa aqui, Dr. Roberto Magalhães, nos dizia aqui há uns 2 meses, quando passou por aqui. Alguém falou em inflação e disse, governar com inflação é muito bom. Eu digo, será que é mesmo? Bom, o que é que ele quis dizer? Ele quis dizer que para o governante é mais fácil.
É, exatamente. E a gente tem justamente a questão das metas de inflação e de um Banco Central independente, justamente para fazer com que exista a sinalização do governo de que ele não vai governar com inflação. Então, a questão do papel do Banco Central é justamente isso, é sinalizar para investidores internos e externos que o governo não pretende governar com inflação. De fato, um governo que governa com inflação é muito mais fácil. É por isso que ele tem que ter essas amarras e o Banco Central é uma delas.
Professor Edgar Leonardo, eu me lembro que Jarbas, eu sempre dizia que tinha isso decorado, porque quando o Estado vendeu a CELP, a CELP dava de juros 1 milhão por dia. Vendeu por 100 milhões, sei lá. Eu sei que dava 1 milhão por dia de juro. Aí, restado, esse 1 milhão por dia certamente deveria servir para alguns investimentos do Estado. E, evidentemente, quem estava pagando esse 1 milhão, que era a população, não estava gostando. Mas para o Estado tem essa vantagem. A inflação facilita o governo. O professor Edgar não entrou. Eu vou, então, para o professor Sandro Prado. Pois não, professor?
Governar com inflação, né, ela tem as suas vantagens, claro, principalmente porque a população ela perde um pouco a noção dos preços das coisas. O governo ele pode fazer alguns artifícios em termos de política fiscal, ele pode promover alguns reajustes reais no que lhe é de interesse e promover reajustes abaixo da inflação no que é de interesse. Então, ele tem algumas artimanhas, algumas jogadas. Por isso que essa frase ela foi dita. Mas, sem sombra nenhuma, a inflação é algo extremamente nocivo. É um monstro, vamos lá, né? Vamos apavorar todo mundo. A inflação é um monstro que vem e corrói o dinheiro, principalmente, como o professor Rafael falou, dos mais pobres. Então, em hipótese alguma, a gente pode ter um governo que tenha esse tipo de racionalidade. Se for para elencar o primeiro ponto que o governo deve erradicar ou que deve diminuir a níveis aceitáveis em um governo, é a inflação. Então, a nossa inflação hoje está muito elevada e com tendência à elevação, e a gente precisa urgentemente tomar medidas para combater esse reajuste. Dentro da política monetária ortodoxa, o que está acontecendo, o que a gente está vendo, é justamente através aí do Banco Central, do Copom, Comitê de Política Monetária, que tem elevado a taxa de juros Selic, né? Na última reunião foi para 6,25 ao ano, apenas 0,25 abaixo da herança tida pelo governo Bolsonaro, mas a gente sabe que agora na próxima reunião, que será no dias 26 e 27 de outubro, possivelmente essa taxa de juros deve ir para 7,25, subir um ponto percentual e chegar ao final do ano, na última reunião do Copom que a gente vai ter nos dias 7 e 8 de dezembro, a 8,25. Há quem diga que até possa chegar a 8,5. E por que que a taxa de juros está aumentando? Justamente na tentativa de diminuir o fôlego da inflação. Então, a inflação não pode ser uma aliada de governo nenhum. Ela tem que ser a inimigo número um e ser combatido a todo custo.
Agora, professor Sandro, e a consequência e o efeito colateral do aumento dessa taxa de juros? Nós estamos precisando de gerar empregos. Na hora que eu aumento a taxa de juros, eu estou tirando o incentivo daquele que gostaria de ter uma taxa de juros baixa para pedir dinheiro emprestado e para investir. Aliás, o governo está acenando aí, dizendo que vai entrar até com 10 trilhões de reais para que a população peça emprestado e vai investir. Mas se a taxa de juros estiver alta, o povo quer dinheiro?
Isso é um paradoxo, é um antagonismo que acontece na economia, porque a partir do momento que a inflação ela se eleva, a lógica é que nós tivéssemos uma super demanda, ou seja, as pessoas procuram mais bens e serviços, por isso os preços subiriam. Os preços subindo, a elevação da taxa de juros, ela é tida como desacelerador da economia. É como se a gente tivesse uma fogueira ali e começasse a jogar um pouco de água, ela dá umas chapiscadas para cima, mas de tudo quanto é jeito, a gente está tentando apagar. Então, taxa de juros elevada, ela tem dois grandes efeitos colaterais, dentre outros. Um é justamente o aumento do valor do crédito, ou seja, a gente vai ter um crédito mais caro, e no Brasil o crédito já está muitíssimo elevado, o que reduz os investimentos. E uma outra coisa que também é muito prejudicial e que o professor Rafael Ramos sabe falar muito melhor do que eu sobre isso, é a questão do endividamento das famílias. Se a gente para para ver que 80% das famílias pernambucanas estão endividadas, ou seja, 4 a cada 5 pessoas possuem dívidas, todas essas dívidas vão ser aumentadas devido ao aumento da taxa de juros, que já está muito alta. Então, hoje, o cheque especial, a gente tem aí quase 125% ao ano, devendo chegar aí ao final do ano na casa de 130%. Só da taxa do juros cheque especial. E o rotativo, possivelmente, a gente deve chegar aí a 350% ao ano que os bancos cobram das pessoas inadimplentes e que não conseguem pagar em dia, né, o cartão de crédito, o cheque especial. Então, isso é muito nocivo. Aumento de taxa de juros é um remédio que tem um efeito colateral tremendo. O ideal é que nós tivéssemos inflação baixa e taxa de juros baixa, justamente para a gente buscar o crescimento econômico, já que cerca de 60% de todo o consumo interno ele é feito através das famílias. E quanto menos tem dinheiro a família, menor é o nosso crescimento, que já é pífio. Então, se a gente ainda represar o crédito aumentando a taxa de juros, isso diminui. Então, não é bom, hipótese alguma, a gente ter elevação da taxa de juros, mas dentro da economia mais ortodoxa, mais clássica, é um dos instrumentos que o Banco Central utiliza, no caso específico do Comitê de Política Monetária, na tentativa de recuar esses números aí expressivos da inflação no Brasil em 2021.
Professor Rafael, o senhor foi citado, e somando a citação do professor Sandro, eu tenho aqui na minha agenda essa manchete: inflação se espalha e não poupa faixa de renda. É isso mesmo? Ela está indo de A a Z?
Exatamente, Geraldo. Quando a gente olha a questão da inflação, né, a gente pega o índice de difusão, que é quando você olha quais são a quantidade de itens que vem sofrendo alteração, né, vem subindo os preços, é basicamente 60%. Então, é entre 350, aproximadamente, a maioria, né, 250 aí, está apresentando essa elevação. Então, a gente vê que é basicamente em todos os grupos. Então, isso vai influenciar pessoas pobres e pessoas ricas. Então, aí vai pegar todas as faixas de salário. A gente olha, tem a questão do combustível, tem a questão da alimentação, passagens aéreas. Então, é basicamente uma inflação realmente que vem pegando todos os itens e pegando todas as faixas de salário. Algo importante também a ser citado na questão da elevação da taxa de juros é que, do lado positivo, ela vai fazer com que exista uma atração maior de moeda estrangeira, né, de dólar, e isso vai acabar, pelo menos, contribuindo com a questão do câmbio. Então, isso também pode, mais à frente, contribuir com a queda da inflação, visto que parte dessa inflação também está muito ligada à questão da pressão cambial que a gente vem sofrendo, né, com o dólar cada vez mais caro. Mas aí, quando a gente olha na balança, atualmente, a questão da elevação dessa taxa de juros tem mais contras do que prós.
Será que nós já temos o professor Edgar Leonardo para conversar com a gente?
Oi, Geraldo, estou aqui. Aquela hora eu estava com o meu microfone desligado aqui. Prazer estar aqui com você.
Muito obrigado.
Com o Rafael, mas eu estava aqui escutando todo mundo.
Escute, nós estamos, por coincidência, hoje no nosso debate com uma geração jovem guarda de economistas. O senhor, o professor Rafael, o professor Sandro, tudo com cara de meninões. Eu lhe pergunto, mas o senhor já nos disse que tem lembrança, sim, tem memória, ao vivo, conviveu com a inflação passada e sabe quanto ela foi danosa vista por dentro, não é isso?
Com certeza, Geraldo. Eu fiquei muito feliz agora, que eu acabei de fazer 49 e ser colocado aí no mesmo nível de Rafael, que é jovem, de fato, né? Então, mas eu tenho, Geraldo, eu tenho uma lembrança dos danos causados e por todos aqueles planos. Eu não era economista ainda, né? Mas eu era criança, adolescente, e a gente passou por aquilo, aquela época em que a gente tinha aquela proibição de elevação dos preços, e aí faltava carne, faltava leite, faltava tudo aquilo. É como já foi dito por Sam, a inflação ela é terrível. Eu só vou fazer um comentário sobre a questão de que foi posta que para o governo é bom governar com a inflação. O que acontece é que, de fato, numa visão de curto prazo, as receitas do governo elas podem ser ampliadas de alguma forma por questões inflacionárias. Mas, Geraldo, no médio e longo prazo, nenhum governante quer trabalhar dentro de um processo inflacionário. Isso porque a gente vai ter todos esses problemas que a gente já conhece ligados à inflação, que Sandro falou muito bem, associando ela a esse monstro, esse dragão da inflação, né? A gente tem tudo isso também que olhar da perspectiva do empresário, porque o empresário é quem vai sendo capaz de planejar, sendo capaz de vislumbrar um horizonte mais azul no céu, ele vai realizar em ampliar a formação bruta de capital fixo, ampliar a geração de emprego, essa geração de emprego ampliar renda gerar aquele ponto importante, principalmente na economia brasileira, que Sandro lembrou, que é o consumo, fazendo que a gente tenha um negócio aí que Keynes chamou de efeito multiplicador keynesiano. O que é, basicamente? É quem tem renda consome. Se eu vou consumir, eu acabo gerando uma movimentação positiva na economia. E isso, Geraldo, quando a gente tem um processo inflacionário alto, por isso a minha preocupação, e você lembra bem que eu sou muito preocupado com inflação, porque eu sempre comento isso, eu vivi enquanto adolescente a inflação. E eu sei dos problemas que causa. Então, o que acontece? A gente tem quando tem um processo inflacionário, um impacto grande na capacidade de planejamento das empresas, a gente tem um impacto grande também aí na geração de emprego e renda. Então, mesmo dentro da perspectiva de que foi colocada, claro, dentro de um certo contexto, né, a questão aí do governo, nem o governante ele quer trabalhar com inflação, tá certo? Desenfreada. Claro que, como o Sandro colocou, a gente tem sim uma inflação, a inflação, né, Sandro, que a gente chama de inflação clássica, que ela está ligada a fatores de demanda. Mas a gente, no caso do Brasil, a gente tem uma inflação hoje que ela é muito mais... Tem uma componente de demanda, claro, mas ela é muito mais impactada por fatores exógenos. A gente, Rafael colocou muito bem a questão cambial. A gente tem o preço do petróleo batendo recorde e a gente tem uma demanda externa, uma elevação de preço de commodity e ainda o impacto da pandemia em todo o processo logístico. Tudo isso gerou uma inflação que ocorre no mundo todo, mas no Brasil, em especial, nesse impacto terrível para a população, Geraldo.
Doutor Sandro Prado, recentemente, quando se discutiu a questão do voto aparecendo, eu esqueço o nome dele, o nome que foi dado ao voto, senão no papel...
Voto impresso.
O que a gente teve da autoridade maior do país foi, olha, dinheiro nós temos, porque esse voto impresso custaria, ou custará, se por acaso... Acho que não, talvez não dê mais tempo, e ainda bem que não vai dar. Mas seria 2 bilhões de reais esse voto impresso. E aí foi dito, não, nós temos, esse dinheiro já pode estar separado, ficar separado para se gastar com eleição. Por que é tão fácil gastar com eleição?
Geraldo, primeiro eu gostaria só de aproveitar e falar um pouco sobre o voto impresso. Eu era servidor público, né, e participei da primeira eleição eletrônica do TRE, e eu era escrutinador com o voto impresso. Esse voto impresso, havia muita fraude. Se você não tivesse muita gente ali dos partidos fiscalizando, quando não se entendia uma letra, não, esse daqui não é nada. Quando via que era voto para outra pessoa. Enfim, havia muitas fraudes, era fraudulento a contagem. Eu participei de 3 eleições como escrutinador antes da primeira eleição de uma urna eletrônica que eu pude participar, que eu fui designado para o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais naquele momento, né? Então, isso daí é uma outra questão. Agora, o que acontece...
Só porque para daqui a pouco ninguém criticar a gente, esse voto impresso que está sendo defendido agora, ele é diferente daquela forma de como nós votávamos naquele tempo, não é isso?
Isso. Uhum. E o que acontece é que nós hoje, né, nós temos... Está me ouvindo bem?
Bem, estou bem. Eu lhe atrapalhei porque pensei que o senhor estava me ouvindo tão bem quanto eu estou lhe ouvindo.
Pois não. Ah, estou. Bom, então, o voto era muito diferente do que era hoje. Eu acho que as pessoas se lembram. Eu tenho a mesma idade de Edgar, tá? Não sou assim tão mais velho, mas eu entrei na faculdade muito cedo, com 16 anos, né? E também fui servidor público com 19 anos. Então, talvez, um pouco mais precoce eu vivi o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser, toda essa mudança. E quanto que esses efeitos, tanto da eleição, do voto impresso, foi um avanço significativo, tanto quanto esses planos econômicos serviram de lição para a gente aprender hoje. Hoje, tudo que a gente pode falar é vendo eventos históricos em relação à intervenção do Estado na economia, com brilhantes economistas ousando em fazer planos econômicos. Ou seja, hoje o que a gente sente, principalmente, é uma falta de entusiasmo do governo federal, do ministro da Economia, em fazer intervenções para o crescimento econômico. Então, há momento que a gente precisa dessas intervenções do Estado na economia, principalmente, Geraldo, agora, para o crescimento de emprego. Houve uma pequena queda no número de desempregados no Brasil, mas é uma queda muito tímida em relação ao número de trabalho de emprego que a gente precisa. E como nós temos muitos desempregados, o que passou a acontecer é que o PIB per capita ele teve uma queda histórica nos últimos anos. Então, hoje, a média que um trabalhador ganha está muito aquém ao recorde que nós tivemos aí no passado. Ou seja, a gente precisa realmente de políticas públicas para o crescimento, fortalecimento da economia. A gente tem o orçamento para as eleições, que ainda vai demorar um ano, e ao invés do governo estar antecipando a discussão sobre eleições, ele deveria estar fazendo o papel de casa dele, que é cuidar da economia do país e, principalmente, cuidar das pessoas que estão desempregadas, estão num momento muito delicado da sua vida, devido a várias questões econômicas que foram agravadas pela pandemia. Então, essa preocupação político-eleitoral, eu acho que a gente devia estar começando isso lá para março do ano que vem, como é comum. Hoje, o foco é o quê? A recuperação econômica do país, a recuperação do poder de compra do cidadão, é a gente dar emprego para quem quer e precisa trabalhar para sustentar a família.
Queria fazer essa pergunta aos três, começando pelo professor Rafael Ramos, para retomar a nossa ordem, em cima de uma também pergunta aqui da minha agenda. Preço acima de R$100 do botijão vai cair pela metade, se Deus quiser, disse o presidente Bolsonaro. Bom, tem essa coisa que se Deus quiser, se resolve tudo. Mas às vezes Deus está ocupado com outras coisas. E o que a gente está tendo no momento é uma preocupação lateral do governo com uma questão, com um item da inflação, deixando de se preocupar com o resto. A gente não ouviu ainda nenhum comentário sobre o preço da carne, sobre o preço do feijão, não é? Enfim, sobre o preço de tudo. E aí, um auê enorme em cima do preço de combustível e gás. Eu só lhe pergunto, professor Rafael Ramos, se essa forma fatiada de combater a inflação resolve. A gente resolve gasolina e gás, e isso resolve o resto?
Olha, Geraldo, quando a gente olha a questão que o governo dá importância, né, para alguns itens, são itens que são muito ligados a questões, vamos dizer assim, eleitoreiras, né? São itens que trazem a mídia junto. Então, toda vez que ele fala de combustíveis, que ele fala de botijão de gás, então ele tem esse poder de propagar o que ele está falando. Mas a inflação, ela não vai ser resolvida se ele apenas atacar um grupo ou um item. A gente tem que lembrar que o IPCA, né, ele é composto por 9 grupos, e aí é uma tentativa justamente de refletir a cesta de famílias que recebem de 1 a 40 salários mínimos. Então, o ideal, de fato, é buscar o equilíbrio da inflação, né, puxando ela justamente para a meta que é estabelecida e não deixar que ela nem saia do teto, nem fique abaixo do piso. Então, essa forma que o governo vem tratando a inflação de uma maneira não séria, né, não colocando seriedade, né, trazendo questões de fé justamente para questões técnicas, como a inflação, ela não vai contribuir, não vai fazer com que o gás seja reduzido, que as pessoas mais pobres, por exemplo, possam ter condições de voltar a comprar gás e a cozinhar em casa de maneira mais segura, Geraldo.
Uma manchete que está circulando muito hoje é um encontro de líderes na Câmara Federal para discutir ainda essa questão de preço de combustível. O senhor tem alguma esperança numa solução via Congresso?
Olha, a gente olha a questão do Congresso Nacional e o Congresso, ele, vamos dizer assim, basicamente fecha com o presidente, né? A gente vê aí questões de pautas que são sensíveis ao atual governo, o Congresso consegue travar. Então, realmente, pautas que vêm com sensibilidade para o Congresso que ele barra. Então, não vejo também o Congresso hoje como, vamos dizer assim, um pilar que a gente possa se sustentar para, pelo menos, fazer com que a política volte ao rumo correto. Eu acho que a gente vamos dizer assim, precisando de uma atuação mais séria do Congresso e também do governo federal.
Bom, então, seguindo com a mesma pergunta, ao professor Edgar Leonardo. O que o senhor acha, professor? A gente pode combater, sim, essa inflação de forma fatiada ou temos que generalizar para poder combater?
Olha, Geraldo, o mecanismo básico de se combater a inflação está sendo realizado, que é aumentar a taxa, aumentar a Selic. De fato, não deve ter um resultado muito interessante, muito importante, por conta das características dessa inflação, tá certo? Isso já está sendo feito. O que precisa ser feito é, por outro lado, um conjunto de políticas. A gente tem que lembrar que, quando a gente fala de economia, a gente tem todas essas variáveis, elas se correlacionam, inclusive o cenário externo. A gente não é uma ilha separada do mundo, né? E a gente tem que lembrar, por exemplo, que a gente tem uma inflação que está acontecendo no mundo todo. A gente tem energia, tá certo? Por exemplo, gás. A gente está pegando o inverno no hemisfério norte. Gás, dependendo do lugar, Estados Unidos ou algum país da Europa, aumentou de 100% a 300%, 350%. Petróleo tem subido muito. Isso tudo tem um impacto na inflação. A gente tem um aumento de preço de chip, tá certo? A gente tem problemas de logística. A gente tem inflação verde. A gente tem inflação de alimentos. E no Brasil, nem tanto, que o impacto foi muito pequeno, mas nos Estados Unidos aconteceu, sim. E no Reino Unido, a gente tem no Reino Unido um caso especial ainda, que está afetando o preço dos combustíveis, que é o problema lá dos motoristas, mas também aumento salarial, que tudo isso acaba impactando a inflação mundial. Então, o Brasil não está isolado de tudo isso. Levando para outro lado, a gente tem ainda uma questão aí importante do Brasil, que é a questão cambial. Se o petróleo subiu de preço, e aí são várias questões que levaram o petróleo a subir de preço, para a gente não entrar muito nisso, mas a gente tem aí o problema de uma crise hídrica que leva a um problema de eletricidade. Debatemos aqui sobre a questão da crise hídrica e crise, tá certo, no setor elétrico brasileiro agora, recentemente. Então, a gente tem um aumento, a gente tem no Brasil uma inflação de custos. Ou seja, a gente tem um conjunto de elementos que fazem com que os preços se elevem na ponta. E aí é onde a gente precisa começar a tomar um conjunto de medidas, e aí a taxa de juros pode indiretamente acabar repercutindo na medida que ela acaba atraindo mais dólares. Mas isso não vai acontecer se a economia brasileira não passar para o cenário internacional também um ambiente de mais confiança. E esse é um dos grandes problemas. A gente perdeu aí desde 2015 grau de confiança. A gente tem problemas políticos diversos. Nada disso faz com que a gente gere uma confiança dos investidores internacionais. Então, não adianta a gente só subir a taxa de juros. O que acontece é que a gente sobe a taxa de juros e a gente não consegue atrair os dólares para o Brasil. E aí a gente começa a ter um problema. Eu já comentei aqui, inclusive, eu disse, olha, no início da pandemia, o dólar começou a subir porque era um ativo de segurança. Isso é natural que aconteça. As pessoas aportam seus recursos em ativo de segurança. Dólar, ouro, que acaba subindo muito. É como se o dólar corresse numa rua para um lado e o real ficasse parado. Isso já causaria uma distância. Só que, por outro lado, por problemas internos do Brasil, o real passou a correr para o outro lado. Então, a distância ficou muito maior. Imagine que em 2018, o barril do petróleo bateu 83, 84 dólares. Mas o real e o dólar tinham uma paridade aí de 3. E agora a gente está batendo 80, provavelmente chegará a 90. A OPEP está se reunindo hoje, mas não deve mudar nada. E aí, o que é que acontece? A gente hoje tem um dólar de 5,4. Então, isso, de fato, acaba fazendo com que os produtos no Brasil fiquem muito mais caros. E a reposição de máquinas, equipamentos, isso afeta a economia como um todo. A gente tem que lembrar que a economia ela tem essas variáveis todas correlacionadas. Tratar apenas um sintoma, principalmente com o viés político-eleitoral, isso não traz resultado sequer de curto prazo, quanto mais de médio ou longo prazo.
Professor Sampo Prado, a questão da exportação brasileira, especialmente a exportação de alimentos. Eu já li um comentário de um colega dos senhores bem preocupado, porque muito dessa exportação, o dinheiro não está vindo para o Brasil. O empresário vende lá fora e investe lá fora ou deposita esse dinheiro lá fora, Estados Unidos, não sei se China. Sei que o Brasil está exportando mais do que recebendo o dinheiro da exportação. É essa a pergunta, professor Sandro Prado, e as consequências disso.
Há uma preocupação muito grande por parte do governo em alardear questões ligadas à balança comercial. Basicamente, a balança comercial é tudo que a gente exporta e tudo que a gente importa. Obviamente que a gente vai ter uma redução das importações devido à macro desvalorização do real provocado no governo Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, a gente vai estar incentivando as exportações. Uma política muito parecida quando a gente tinha aí os agricultores, o agribusiness no poder dentro da política do café com leite. durante todo esse momento histórico de 100 anos atrás, a gente desvalorizou a nossa moeda para conseguir melhores preços no mercado internacional para um grupo restrito de empresários rurais. E o que tem acontecido hoje é que quem tem ganhado dinheiro com as exportações é um grupo restrito. O arroz, o feijão, o tomate, a carne que a gente consome basicamente aqui em Pernambuco, ela vem da agricultura familiar, dos pequenos agricultores que plantam ali sua macaxeira, o milho, que tem ali um rebanho bovino pecuário na região ali do Agreste de Garanhuns. Então, a gente consome muito da agricultura familiar. Agora, a agroexportação, principalmente de soja, de carne bovina, de minérios, ela tem ganhado muito com a política do atual governo. Então, o que, que passa a acontecer? Eles ganham milhões de dólares e, justamente como mecanismo de defesa para não voltar com o dinheiro para investimento no Brasil, eles utilizam de artifícios, como é o caso que o atual ministro da Economia utilizou, dos offshores. Ou seja, eles vão aplicar esse dinheiro em mercados mais seguros e não vão investir na atividade produtiva, e sim em especulação. Por quê? Porque o momento é propício para isso. Então, o que nós precisamos é, quando aumentar a exportação, que todo esse dinheiro ganhe, além de ser repatriado, ele seja investido na atividade produtiva para ter o efeito multiplicador da economia, justamente para a gente poder gerar emprego, para a gente poder gerar renda, para a gente alavancar a economia real. Então, o que tem acontecido é muito uma preocupação com a economia voltada principalmente para investidores, para empresários rurais e muito menos para a população brasileira. E a gente sabe que esse é o perfil do atual ministro da Economia, né? O ministro da Economia, ele pode ter tido um bom desempenho com especulação, mas quando ele vem agora atuar em políticas macroeconômicas, o desempenho do senhor Paulo Guedes, ele é medíocre.
Trazendo o professor Sandro Prado, e depois o professor Edgar, e depois o professor Rafael, em cima dessa questão que vamos levantar sobre o plano real. Ele ainda existe? Até que ponto o plano real foi desfigurado? Ele foi tão eficiente num certo momento, ele chegou quando a gente não acreditava mais em nada, apareceu o plano real e nos botou em ordem durante tanto tempo. Como é que ele está hoje? Escutem, por gentileza.
Rádio Jornal, a estação primeira da notícia, fazendo história.
O real é a conquista política de todo o povo brasileiro, exausto das injustiças, que a inflação agrava. Só o povo, com a sua vigilância e seu empenho ético, poderá assegurar-lhe êxito permanente.
Rádio Jornal.
Essa voz está aí, esse homem morreu, você ouviu. Itamar Franco, presidente da República, que assinou o Plano Real, e o Plano Real depois de Plano Bresser, Plano Collor, Plano Isso, Plano Aquilo, Plano Cruzado, terminou dando certo. Professor Sandro Prado, o Plano Real ainda existe?
O finado Itamar Franco, um grande presidente mineiro ali de Juiz de Fora, a República do Pão de Queijo, né? Foi até um momento ímpar na nossa história, porque ele assumiu após o impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. E como dentro dessas tratativas políticas, né, ele que era do PMDB, na época, hoje MDB, ele estava como vice-presidente de Collor pelo PRN, antigo Partido Jovem, foi uma reestruturação política ali no momento. E nós tivemos, então, Itamar Franco entrando no poder, mas com uma coligação com o PSDB. E aí foi um primeiro momento que a nossa economia teve aí realmente o Partido Social Democrata, que na época o era, né, o PSDB, com o Itamar Franco ali de Juiz de Fora, juntamente com o então sociólogo e ministro da Economia, Fernando Henrique Cardoso. O plano foi tão exitoso que a gente sabe que isso rendeu aí, né, para o Fernando Henrique Cardoso, então, a presidência da República, sucedendo Itamar Franco historicamente. E o que acontece naquele momento é que nós tínhamos uma inflação diferente de hoje. O diagnóstico da inflação daquele momento não era a inflação de custos que existe agora, como muito bem diagnosticada por Edgar, não era uma inflação redução de demanda, como diagnosticada no início da ditadura militar. Na verdade, o que nós temos era, nós tínhamos uma inflação inercial, que era uma inflação que era retroalimentada por ela mesma. E naquele momento nós precisávamos de um plano econômico para romper essa inércia. O plano Collor talvez tenha sido um dos planos mais extremistas em termos de política monetária na tentativa de diminuir a base tributária, e a gente chega, Fernando Henrique Cardoso, né, junto com Itamar Franco, instalando a URV, que era a Unidade Referencial de Valor. Foi um plano feito à mão por vários economistas. Um também é o sucesso desse plano, se deve muito também, Geraldo, aos planos anteriores, ou seja, veio de um aprendizado em loco, porque como a economia precisa da sociedade para fazer os seus experimentos, os experimentos que foram feitos em governos e com ministros anteriores serviram de base para o Plano Real. Só que o Plano Real foi uma medida, um conjunto de medidas econômicas tomado num curto espaço de tempo. Ou seja, ele veio naquele momento na tentativa de represar o indicador mais nefasto para a economia brasileira naquele momento, que era a inflação. Que, inclusive, hoje nós temos uma das inflações mais altas do mundo. Embora outros países também tenham tido um aumento de inflação em 2021, o Brasil está ali top 5 entre os países do bloco dos mais ricos em desenvolvimento com maior inflação. Então, o Plano Real, ele acabou, ele não existe. Ele foi um plano adotado durante um determinado momento, e o que fica do Plano Real para a gente é a nova moeda, que teve cortes de zero, que teve ajustes, que foi indexada inicialmente pela URV e coloca a gente num outro patamar para ter governabilidade, o governo de Fernando Henrique Cardoso, aonde continuou como foco principal o combate à inflação e outras medidas de crescimento econômico, de distribuição de renda, entre outras coisas. Então, na verdade, nós não temos mais, né, o Plano Real, ele já acabou há muito tempo, e os efeitos do Plano Real, eles foram muito importantes para o governo, o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso e principalmente os mandatos petistas, de Dilma Rousseff e de Lula. Mas agora, a gente não tem mais aí nenhum resquício de nada que foi colocado no Plano Real. A gente está em um outro momento, numa economia, num plano totalmente liberal de mercado, e é justamente isso que nós estamos sofrendo agora. A falta de intervenção decisiva do Estado na economia para minimizar as chamadas externalidades. Ou seja, a gente precisava muito mais de estratégica econômica do que essa banda voou, deixar as coisas aí de acordo com o vento e tudo acontecer de acordo com o tal aí famoso, idolatrado por alguns, mercado.
Agora, professor Edgar Leonardo, esse Plano Real não teve como um dos fundamentos importantes acabar com a indexação, que a gente tinha uma espécie de do cachorro comendo o próprio rabo, pá, 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 aumenta o salário, e o salário vai ajudar a comprar o feijão, que também aumenta. E isso não foi desmantelado naquele período a ponto de não acontecer mais, professor Edgar Leonardo?
Não acontecer mais não tem como, Geraldo. Uhum. A análise histórica que Sandro fez aí é corretíssima, né? O que aconteceu com o Plano Real, que não existe mais, como o Sandro muito bem colocou, que nós herdamos foi uma estabilidade aí por essas duas décadas, tá certo? O que herdamos foi uma moeda denominada agora de real, né? Então, de 93 para cá, a gente conseguiu vencer aquele dragão inicial. E aí, Sandro bateu exatamente na tecla. Claro, foi um diagnóstico muito bem feito do que era a inflação, o que é natural num processo de evolução, porque a ciência econômica tem essa característica. O nosso laboratório é a sociedade, né? É diferente de um laboratório de química, né, Sandro? Onde a gente vai lá, faz um experimento e aí a gente leva para a realidade. Não é. E o que foi feito foi, com o aprendizado, aquele grupo, Gustavo Franco, Peça Arido, Edmar Baixa e aquele monte de gente se reuniu, identificou muito bem o problema e percebeu que a nossa inflação, naquele momento, ela já vinha como aquele desenho animado da bola de neve, onde ela vem aumentando, ou seja, o que a gente chama de inflação inercial. E isso foi destruído com uma bala de prata, que foi a ORV. Então, é como se a gente identificasse uma doença e a gente criasse um remédio muito específico para aquela doença específica. E esse remédio foi dado, foi a ORV, ela tirou da cabeça das pessoas aquela âncora inflacionária, que era a percepção de que já estamos dentro dessa bola de neve. Isso é uma tecla que eu sempre bato, ou seja, muita gente diz, olha, é só a gente fazer outro plano real. Não é isso. O momento é outro, o contexto é outro e a sociedade é outra. Então, tem que precisar passar por outra análise, identificar, para verificar qual a nova bala de prata. E certamente não é uma inflação inercial nesse momento. A nossa inflação, nesse momento, é inercial, porque a inflação não é puramente inercial ou puramente de custo. Ela tem a sua componente inercial, ela tem a sua componente de demanda, mas ela é notadamente uma inflação de custos por conta de um cenário externo e de um ambiente interno que só catalisa a inflação, né? Então, isso é fato. A gente não tem essa repetição, por exemplo, de um plano real no momento. O que a gente precisa de fato, né? E aí tem um ponto que a minha análise vai um pouco divergindo um pouco de Sandro, é que, na verdade, a gente precisa agora, sim, nesse ponto eu concordo plenamente, precisa de fato agora ter ações que corram dentro de um trilho planejado. E, efetivamente, a gente não tem isso em outros ambientes, em outras áreas, e muito menos na economia. Então, como é que a gente vai sair de uma pandemia, numa situação dessa, sem um planejamento? Claro que eu tenho uma consideração muito forte por uma economia menos participativa do Estado. Todavia, o fato é que, né, a gente tem um livro muito bom que diz estabilizando uma economia instável, né? Ou seja, é perceptível, muito embora as causas apontadas pela obra lá nos anos 80 sejam diferentes, mas dentro do nosso funcionamento da economia, nós vamos ter instabilidades. O que a gente precisa é usar o aprendizado e se planejar para que a gente evite e minimize. Não é o Estado, na minha humilde opinião, como o gestor principal, mas ninguém pode abrir mão do Estado na hora que ele precisa estar ali presente para ele minimizar o impacto dos vales, o aprofundamento desses vales de crise. Porque o Estado é uma evolução da sociedade, a gente junta um povo em um determinado espaço territorial com objetivos bem definidos e a gente precisa caminhar em direção a esses objetivos. Esse é o papel do Estado, é assim que se forma e a gente vai precisar dele, sim, para isso. E a gente precisaria agora, tá, avançar com um planejamento que não foi feito e agora, com a eleição batendo a porta, isso é que é muito difícil. Será que as medidas que serão feitas, as decisões tomadas e as decisões votadas pelo Congresso seguirão o caminho de um planejamento adequado para que a gente possa dar direcionamento às políticas necessárias ou serão puramente eleitoreiras? Esse é o momento que a gente está aí. E a minha maior preocupação não é 2021, é 2022 com um PIB que já caiu abaixo de 2% e num desemprego, Geraldo, que ele está alto, mas que ele vem alto desde 2016, 2017, onde a gente já batia 13 pontos percentuais. Então, a gente tem pessoas desempregadas desde 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 entramos em uma pandemia global e 2021 essas pessoas... porque essa pequena recuperação de emprego ainda não traz resultado para a economia. Então, o que me preocupa muito mais que 2021 é 2023, 2024 e
2025. Professor Leonardo, já que o senhor detalhou tão bem a engenharia do Plano Real, o que é que nós fizemos com o Plano Real que os argentinos não fizeram no Plano Austral, que foi o plano do governo Menem, que eu, inclusive, estive na Argentina para viver... uns dias num país sem inflação, enquanto a nossa galopava aqui. Depois, eles degringolaram novamente, mais uma vez, mais duas, mais três, nunca se ajustaram, e nós vivemos pelo menos, vamos dizer quanto? Quase 40 anos, não é isso? Mais de 30 anos. Mais de 30, não é? Vivemos mais de 30 anos com uma relativa tranquilidade aqui dentro.
Olha, a Argentina tem uma história, né? Uma história que é, de problemas econômicos na história recente dela. Claro, a Argentina teve um momento áureo, tá certo? Cresceu muito. Isso ficou na memória do povo argentino. Mas eu vou te dizer, Geraldo, que eu tenho uma opinião de que grande parte das medidas e das políticas tomadas pela Argentina, elas correm numa direção sempre de depender, tá certo? É, de um Estado que venha a trazer os recursos e gerar os empregos e gerar todo o levante da economia. E a gente não tem o reflexo no longo prazo para políticas desse tipo, tá certo? Quando a gente olha políticas desse tipo, elas são sim, como foram indicadas, por sinal, não é falha, ela é indicada para isso. Quando Keynes pensou nesse conjunto de soluções, ele apontou essas soluções para o curtíssimo prazo, ele não estava preocupado, por exemplo, com questões de oferta, ele estava preocupado com questões de demanda, por exemplo, né? E a gente tem que lembrar que é um ponto que eu sempre bato, que a gente tem um grande problema, que é um problema basicamente brasileiro, que nesse caso se reflete também na Argentina, que é o de planejamento de longo prazo. Como criar uma estrutura para que a gente possa crescer no longo prazo? E quando eu falo estrutura, isso passa também por um Estado com segurança jurídica, que é um problema muito sério, tá certo? Com segurança e estabilidade política. Então, nesse sentido, os problemas argentinos parecem muito com os brasileiros. A gente passa por planos, a gente não caminha em direção a políticas de longo prazo e a gente acaba tendo pequenos voos de galinha. No caso da economia argentina, isso também se repete, como tem se repetido na economia brasileira, Geraldo.
Então, o professor Rafael Ramos, que esteve atentamente nos acompanhando, o que resumo o senhor faz dessa conversa, professor? Caiu também? Então nós voltamos para o professor Santo Prado. Recupere o seu tempo aí, professor.
Tá certo. Olha, lembrando aqui, né, esse plano que foi colocado na Argentina, o Plano Austral, é também denominado de Plano Carvalho, porque era, na época, 1991, salvo engano, o ministro da Economia, Domingo Carvalho. Uhum. E justamente o que, que ele colocou lá? Ele fez a paridade da moeda, ou seja, um austral, que seria a nova moeda argentina, seria igual a um dólar americano, ou seja, foi a dolarização da economia argentina. O que, que aconteceu no curto prazo? Os argentinos ficaram todos ricos, inclusive muitos aposentados da Argentina vinham morar até aqui no Brasil, lá no Sul. A gente teve aí muitos turistas argentinos no Brasil, porque estava todo mundo rico, ou seja, eles ganhavam em dólar e vinham gastar aqui no Brasil, né, na moeda atual da época, que era o real. Então, houve uma mudança significativa, aumentaram muito as importações, porque ele colocou o câmbio fixo, coisa que nós já tivemos no Brasil. Ou seja, foi um equívoco, foi um plano meramente político. Você, depois que faz um plano desse, você consegue aí 90% de popularidade. Imagina você enriquecer a população de um país no curto prazo. Porém, como bem dito aí pelo professor Edgar Leonardo, ele não tinha sustentabilidade no longo prazo. E logo depois, já no ano seguinte, aí começou a ter os efeitos nefastos na economia argentina e o plano foi por água abaixo. Sem dúvida alguma, a âncora, né, da URV, que foi colocado no plano real, teve muito mais lógica econômica do que apenas esse plano Carvalho aí, que foi um plano meramente aí político na época. E eu gostaria até de aproveitar, porque há quase 2 anos atrás a gente teve esse debate, Edgar, Rafael, eu, aí na Rádio Jornal, e eu estou tendo lembranças desse debate agora e estou muito feliz por estar aqui participando com todos.
Então, muito obrigado aos amigos que participaram e que novamente contribuíram aqui com a Rádio Jornal. Professor Santo Prado, professor Edgar Leonardo, professor Rafael Ramos. O programa é repetido amanhã às 2:30 da madrugada.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.